Que é o nosso comentarista de toda quinta-feira, né, Sérgio Turra, que hoje está nos fazendo uma visita de forma presencial. Sérgio, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Thali, bom dia, Ana Lúcia, bom dia, amigos e ouvintes da tua Rádio Alvorada. Olha, em primeiro lugar, que satisfação, tá aqui a primeira vez que eu venho com o estúdio novo, né?
Verdade, verdade.
Parabéns, ficou maravilhoso. Acho que toda quinta eu vou baixar aqui. Até porque sempre é melhor falar
Obrigada.
Ao vivo, né, em qualquer circunstância e condição. E aqui num estúdio maravilhoso e acolhedor como esse, então. Sem dúvida alguma, mas estamos aí muito contentes de estar passando por Marau, né? Estou aqui desde ontem, várias coisas para fazer, porque a vida vai tomando uma dinâmica, né? E a gente se envolve e as coisas vão ficando mais difíceis, mas sempre que a gente tem a oportunidade, a gente está em Marau com muito carinho, muito amor, porque é a nossa terra, né, Ana?
Eu ia te perguntar exatamente isso, Sérgio. A gente sabe que a tua raiz está aqui, que a tua base está aqui, a tua família está aqui, mas também que a agenda está cumprindo no município, o que se deve, digamos assim, essa visita.
Não, na verdade, são várias coisas, né? No primeiro lugar é a raiz, né? Puxando, a gente sempre fica com saudades de retornar à nossa casa, rever amigos. Tenho negócios aqui que a gente está cuidando, tocando, então vim a trabalho também, dá uma olhada na minha cavalhada, que eu fico também com saudades deles, né? Curtir um pouco essa paixão que eu tenho, não é? Também vim aqui, me reuni ontem com o presidente do meu partido, com o Anderson Rodrigueiro, o vereador, para a gente tratar de política. Obviamente, o ano que vem nós temos um ano de eleição. O Anderson, inclusive, é o nosso candidato a prefeito, uma pessoa que, aliás, está de parabéns, se me permitir.
Aniversário hoje, né?
Aniversário, se me permitir,
Claro.
aqui ao vivo, desejar um feliz aniversário para o Anderson, saúde, paz, sucesso, não é? Enfim, estamos aqui por vários motivos, Ana. E também para estar aqui, né? Hoje, para a gente poder conversar mais de perto, né? Olho no olho.
Sérgio, você falava sobre as suas reuniões, seu contato com o Anderson, né? E é um dos assuntos que a gente gostaria de trazer aqui, ano eleitoral, ano que vem. O que você já pode nos adiantar sobre o seu partido que está sendo discutido?
Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte: o nosso partido tem um candidato, que é o vereador Anderson Rodrigueiro, uma pessoa que, com todo o respeito aos demais, não é, conhece profundamente Marau, não é, como poucos, ou eu te diria como quase ninguém, alguém que está determinado, preparadíssimo, e que o partido está unido em torno do Anderson. Todas as alas, novos, futuros, os mais antigos, não é? Então nós estamos com muita humildade também, respeito, construindo uma caminhada. Eu vim aqui para, como soldado do meu partido, retribuir o tanto que sempre fizeram por mim também nessa caminhada, dizer que nós estamos juntos e estamos, obviamente, agora nesse período de pré-campanha, costurando, né, algumas alianças, enfim, construindo uma candidatura que seja efetivamente sólida e que possa e vai ser competitiva, sem dúvida alguma. Também, sem dúvida, apresentando projetos para Marau, né? Uma cidade próspera como Marau, que vem cada vez crescendo mais. É uma responsabilidade imensa você ser candidato, é uma responsabilidade imensa também você apresentar algo para que Marau continue sempre evoluindo, sempre querendo mais, né? Que é assim que nós merecemos pela história da nossa cidade, da nossa terra e da nossa gente.
O governo do estado anunciou que vai ter algumas mudanças em secretarias agora a partir do próximo ano e ventila-se, né, a saída de alguns deputados federais e a possibilidade, Sérgio, de você assumir uma cadeira na Câmara Federal. E aí eu te pergunto se há essa possibilidade ou se a gente pode pensar aí no nome do Sérgio, por exemplo, numa eleição municipal.
Ana, olha só, eu sou o primeiro suplente de deputado federal, né? 87 mil votos de 31 deputados eleitos, fui o 24º mais votado. O sistema é esse. Não estou falando agora porque não me elegeu. Sempre apregoei e defendi que os mais votados, por exemplo, deputado estadual, 55 mais votados, deviam ser os 55 deputados estaduais, os 30. Sempre defendi isso, mas quando eu concorri, a regra era outra, a que me deixou fora. Tem deputado com 40, agora mesmo com essa reforma, o Carlos Gomes
Isto.
está vindo para o secretariado e está assumindo ex-ministro do Trabalho, para ver como não é fácil fazer voto, que fez 36 mil votos. O próprio Luciano Azevedo, Passo Fundo, município gigantesco, fez 50 mil votos em Passo Fundo, 20 e poucos fora, fez menos voto que eu, é deputado como suplente. Então eu tenho sim a esperança de em algum momento poder assumir, poder ajudar Amaral, retribuir essa força, né, que eu tive, essa confiança de 87.350 eleitores. Mas agora, de imediato, não tem nenhuma perspectiva. Né? E eu não posso, obviamente, exigir dos deputados federais do meu partido que compreendam isso, que é importante você dar espaço para os outros, né? Mas essa é uma questão que o partido precisa avaliar. Mas eu tenho muita fé que em algum momento, e por isso que eu digo, com relação à eleição municipal, eu vou participar como soldado, na linha de frente, enfim, fazendo o que eu puder. Mas eu tenho certeza que eu vou poder ajudar Amaral e a nossa região ainda na Câmara Federal, que é o que eu espero, Ana. Mas não tem nada assim de concreto ou de imediato. Bem que eu gostaria.
Bom, e a gente, quando fala de eleição, sempre acaba esbarrando também na questão orçamentária, de campanhas, né? E tem, inclusive, tramita no Congresso uma proposta para que haja uma elevação do fundo eleitoral. Não sei se você tem acompanhado, como que vê esse assunto também.
Olha, com relação ao fundo eleitoral, Thali, a primeira coisa que devia acontecer é efetivamente o fundo, né, o financiamento público ser público de verdade. O que eu quero dizer com isso? Ser dividido, ser compartilhado entre os candidatos, porque a premissa da criação dele, eu não tenho nada contra. Ó, vamos igualar as candidaturas. Isso é uma mentira. É um abuso de poder, porque quem está no poder, especialmente os deputados federais e senadores, é que distribuem esse dinheiro. Inclusive na eleição municipal, você veja bem o absurdo. Uma eleição que não tem nada a ver com o Congresso, embora tenha, né? Indiretamente, quem distribui as verbas partidárias são os deputados federais e senadores. Ou seja, o que acontece? Só vão ou vão a quem o há melhor aqueles que serão seus futuros cabos eleitorais. Começa já a eleição, a Câmara. Por isso que a gente tem pouca renovação no Congresso, né? Então, se mexesse nisso, beleza, tá? Mas se for só para aumentar, na verdade, a vergonha continua e só aumenta, não é? Então, devia acabar se for assim. Então, que cada um se vire. Mas é fundamental você ter recurso também para fazer uma campanha. Só que, do jeito que está, é absurdamente desparelho. E, mais do que tudo, a gente está vendo aí, acompanhando agora, mais desavergonhadamente do que nunca, o aumento de poder do Congresso, através de emendas, né? Você reservando partes do orçamento e cada vez exigindo mais para votar isso ou aquilo, o que é um absurdo. Quem paga tudo isso somos nós, os pagadores de impostos.
Não sei, Sérgio, se talvez você pode ajudar a gente a entender melhor esse assunto, de nos explicar mesmo como que é feita essa destinação de valores, como que é feita essas escolhas.
Assim, em linhas gerais, os fundos partidários, eles são distribuídos de acordo com as cadeiras que os partidos ocupam no Congresso Nacional, tá? Então, cada partido tem 50 deputados, proporcionalmente vai ganhar um X. Por isso que a importância para os partidos é ter deputado federal. E aí, o que acontece? Esse fundo é distribuído, é uma decisão, obviamente, de cada partido, de um jeito ou de outro, mas, em geral, a regra básica é a mesma. Quem está lá acaba recebendo o fundo na sua campanha muito mais. Eu posso dizer isso de cadeira, né? Porque eu não estava, eu não recebi. Quem estava, recebeu e muito. Fora as emendas, né? Recebi um pouco, diga-se de passagem, mas nem perto de quem acabou se elegendo. E agora, nas eleições municipais, acontece quase que a mesma coisa. Quem indica são os deputados federais. Então, um candidato do município a vereador, salvo recursos próprios ou que ele consiga dentro do sistema legal, doação de alguém, né, que tem os limites, ele tem que se valer de algum deputado federal para poder alcançar para ele algum valor. E as eleições majoritárias para prefeito e vice, que despendem mais ainda de valores, pior ainda, porque precisam também receber esse dinheiro do fundo. Mas quem autoriza, quem determina, ou quem diz, ah, eu vou dar tanto para ajudar, são os deputados federais e senadores. Né? É mais ou menos assim que funciona. É um absurdo.
Falando em senadores e deputados, tem um assunto que você também sempre trouxe, né, aqui nas nossas conversas, Sérgio, que é a questão tributária. E ontem teve a aprovação no Senado do texto da reforma tributária, que volta agora para a Câmara, né? Também está acompanhando isso. Qual a tua opinião sobre?
Sem dúvida, Ana. Olha, a minha opinião acho que é a da maioria das pessoas, né? A gente não sabe o que vai vir de fato dessa reforma tributária, porque falam uma coisa, daqui a pouco tu vai esmiuçar. Outra, por exemplo, o imposto sobre o valor agregado, que estão comemorando, o nosso vai ser o mais alto do mundo. Começa por aí, eu tenho certeza que vai aumentar a carga tributária, né? Até pelas coisas que acontecem no país. Vai depender de muita lei para complementar. Uhum. Agora o Congresso, eu espero que ele possa também, de fato, tornar ela mais clara, mais transparente, mais didática, até para todos nós que somos os pagadores de impostos. A indústria está muito preocupada, Ana, porque nessa reforma ela tem um incentivo que, na verdade, ele significa uma concorrência mortal, né? Nem desleal para indústrias em relação à Zona Franca de Manaus. Eu não sou contra a Zona Franca de Manaus, mas nós não podemos levar todo o nosso parque industrial para a Zona Franca de Manaus, não tem nem como, não é? Então, esse é um ponto muito preocupante, não é? Dentre outros, a repartição do bolo, como é que ficou essa repartição? O que que os municípios vão, de fato, ter? O Estado, né? Que é onde recaem as obrigações. Tu tá aqui, Marau, tu vai cobrar do ente municipal em primeiro lugar. Tu não quer saber se é o presidente ou o governador em primeiro lugar, é o prefeito, são os vereadores, né? E como é que vai ficar isso? Então, infelizmente, no Brasil, tudo, na minha opinião, que é importante a reforma tributária discutida há mais de 40 anos, está aí a vergonha já, né? Como é que tu vai discutir tanto tempo algo assim? Mas tem que discutir, fazer, só que teria que ter vindo junto a reforma administrativa, a moralização definitiva dos poderes públicos. Olha só, no mesmo dia que sai a reforma tributária, o Conselho Nacional de Justiça, ou seja, o Judiciário, se dando mais um presentinho. Isso é um absurdo. O tempo de serviço voltando, tinha sido extinto. E é eles que decidem, não é o Congresso que é quem faz a lei. No caso, o Conselho Nacional de Justiça é um Congresso poderoso, forte, em causa própria. E aí o efeito é vinculante. Todos os estados precisam acatar. Ou seja, todos os juízes, os desembargadores vão ter mais uma vez direito a valores por tempo de serviço. Isso é um absurdo. Quem paga isso não são as custas processuais, são os impostos. Isso é um absurdo. Então, se tu não fizer uma reforma administrativa para saber onde vai o dinheiro público, uma reforma tributária vai ficar meio que no ar, não é? Porque tu vai ter que pagar tudo isso. A reforma do Pacto Federativo que eu estava falando, os municípios aqui que a gente gera a receita, o dinheiro.
E cada vez ganha mais responsabilidade,
mais,
né?
Mais responsabilidade e menos recursos. Uhum. Aí o que que acontece? Tu fica na mão de quem? Do Congresso. De Brasília. Porque essa é a forma de quem está lá permanecer lá para o resto da vida. E essa que é a verdade. E eu vejo todo ano marcha de prefeitos, marcha de vereadores a Brasília. Primeira coisa, Pacto Federativo, reforma do Pacto Federativo. E nunca acontece nada, ao contrário. São reféns, ficam reféns do Congresso Nacional e nas eleições o que que acontece? Quem faz voto? O deputado que deu dinheiro para o mundo. Deu dinheiro nada. O dinheiro é público. O dinheiro sai daqui, de quem produz, do nosso bolso, de impostos. É a missão do deputado fazer isso, e tem que fazer, mas parece que é o salvador da pátria, que é ele que puxou o dinheiro do bolso. Então tem um compromisso gigantesco com fulano de tal, porque ele deu uma emenda para a saúde, deu emenda para não sei o quê, mas a emenda é o dinheiro público. Então não seria muito mais fácil, mais justo, mais transparente e mais barato até, se esse dinheiro ficasse onde ele é produzido? Tu fiscaliza melhor, tu faz com mais agilidade no município. Isso não está claro para mim na reforma tributária. E a reforma do tal do Pacto Federativo não aconteceu. Para mim, ela é mais importante do que a tributária, junto com a administrativa, para acabar com esses abusos. E falta coragem também do Congresso Nacional, porque isso que eu vejo do CNJ, parece até que eu sou chato, que eu persigo. Eu não persigo, estou falando a verdade. É um absurdo. O CNJ não pode se sobrepor ao Congresso, mas se sobrepõe. Ele legisla, o judiciário não é para legislar. Você imagina se o legislativo começasse a julgar? Uhum. E processos próprios ainda, pior ainda seria, né? Tanto corrupto lá, eu dizer, estou absolvido, está aqui a minha sentença, minha decisão. Eu estou mal comparando, mas é quase isso. Tu tem um órgão que ele devia ter uma função administrativa, e tem, né? De punir, fazer as auditorias, enfim, tratar de coisas administrativas. Tu vai me dizer, não, mas essa parte da verba, disso, daquilo, é administrativo também. Não, mas tem que ter lei para aumentar salário, para criar penduricalho, que o que é isso? E lá atrás tinham acabado com os penduricalhos, só que voltaram todos, não pelos legislativos, mas sim pelo Conselho Nacional de Justiça. Esse órgão está tirando o nosso dinheiro, o dinheiro dos nossos impostos, distribuindo benesses. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade.
Bom, Sérgio, a gente te agradece mais uma vez pela sua atenção, pela sua visita de hoje também. E se tiver mais algum assunto, pode ficar à vontade.
Não, eu acho que é isso, Thalia. Eu que quero agradecer sempre a oportunidade também de estar aqui de novo. Quando possível, estou me convidando para estar aqui, certo? E vamos lá, fé na vida, fé no trabalho, apesar de tudo, eu espero de fato que o Congresso tenha discernimento agora, a Câmara, de poder passar um pente fino mesmo no que foi aprovado no Senado, tornar mais clara essa reforma, que para mim ela está muito nebulosa, cheia de subcaminhos, não é? É, para que a gente possa efetivamente viver num país diferente, mais justo do ponto de vista tributário, da divisão de riquezas, né, Thalia? Eu acho que por hoje seria isso, né? E torcer para que essa chuva não volte a incomodar, né? Porque está dificultando
tá
muito.
Está complicado.
Colheita, o plantio, e nós dependemos do agro. Não nós, Marau, não nós, região, não nós, Rio Grande do Sul, nós, Brasil, né? Uhum. Então, eu tenho muita preocupação com isso, porque com certeza, prejuízos já estão se acumulando e eu espero que não venham ainda mais. Então, vamos torcer para que também o tempo colabore.
Sabe que teve ouvintes aqui mandando mensagens para a gente, aproveitando a gente, teve aí 3-4 dias de sol, contando que começavam às 5 da manhã e iam até meia-noite, 1 da manhã, fazendo a colheita, né?
Um tempinho, e em algum lugar estavam esperando hoje de manhã, porque depende um pouquinho mais de estar seco, pá, com essa chuvinha.
Complicado.
Não é uma chuva torrencial, mas já está úmido, molha já, não dá, tu tem que adiar. E se eu não me engano, infelizmente, para a semana que vem tem previsão de chuva, né? Então, vamos torcer para que as coisas corram bem, porque os nossos produtores, sinceramente, já sofrem demais, seja na luta do dia a dia e seja com tanta coisa que tem acontecido nesse país em termos de criminalização do agronegócio. Quando eu falo agronegócio, eu falo do todo, do pequeno, do médio, do grande, do gigante, porque o agro é um todo. E isso é uma barbaridade, é um absurdo. Eu fico muito triste de ver o Brasil, alguns, né? Agora o próprio Enem, veja bem se tem cabimento isso, né? Enveredando para caminhos que não são verdadeiros sobre o nosso agro. Nosso agro tem sustentabilidade, protege o meio ambiente, sim, porque o produtor rural depende do meio ambiente para sobreviver. A gente tem que falar mais alto isso, com mais força, porque essa é uma grande verdade. Não tem país no mundo que tenha tanta reserva natural como o Brasil, que tenha leis tão rígidas como o Brasil, algumas que até são demasiadamente rígidas e impedem o produtor de produzir mais, de reservar água, etc., né? E a gente compra uma briga de países que só em praça pública tem uma árvore. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não dá. Então a gente tem que mudar isso também, Ana.
Sérgio, obrigada, tá? As portas estão sempre abertas para você
muito
por aqui.
Muito obrigado, muito obrigado. Foi um privilégio, um prazer estar aqui. E sempre é um privilégio, um prazer falar com todos aqui da tua rádio. Um grande abraço a todos. Vamos lá. Um bom final de semana, um bom restante de semana, né? E que Deus sempre nos acompanhe.
Agora 8h29, 20 graus, temos a dica de saúde aqui do programa e também o programa da Prefeitura Municipal de Marau na sequência.